Discutir políticas públicas é essencial para um país com tantos problemas como o Brasil. E o meio ambiente, assunto que envolve saúde pública, deveria estar na pauta central dos candidatos à presidência. Em entrevista à Rádio USP, Patrícia Faga Iglesias Lemos, professora de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, fala da importância de se discutir gestão ambiental e as prioridades do próximo governo para essa temática.
Falando num tempo de mudanças climáticas e que estão aí à nossa frente, não dá para simplesmente fazer de conta que elas não existem, é incrível que esse tema não tenha surgido nos debates, não tenha sido priorizado. E, de fato, são muitas as ações que devem ser tomadas e que, inclusive, alguns candidatos têm levantado a possibilidade de fazer uma junção entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Então, mais do que não ser falado do tema, ainda quando foi mencionado de uma forma bastante inadequada, né? Essa junção, ela não seria saudável. Por quê? Porque a área de agricultura tem um foco e a área de meio ambiente tem outro foco. A área de meio ambiente cuida das áreas protegidas, das unidades de conservação. É claro que ambas devem trabalhar conjuntamente, mas não efetivamente que uma possa cuidar de tudo. São temas a serem trabalhados conjuntamente. Então, eu acredito que numa semana como essa, numa semana eleitoral, o eleitor deve ter bastante consciência na hora de votar em saber que esse pode ser um problema de sobrevivência na Terra, inclusive. Porque se nós não cuidarmos daquilo que nós temos, do ponto de vista dos recursos ambientais, esses recursos ambientais, inclusive, é que viabilizam uma possibilidade de uma agricultura que nos dê os alimentos necessários, né? Então, é por isso que hoje nós vamos ter um setor agro tão relevante no Brasil, justamente porque existem condições ambientais para isso. Então, o papel do eleitor é fundamental ao fazer essa análise na hora do voto.
A professora lembra também dos desafios para as próximas gestões, que inclui a questão hídrica e os efeitos que podemos sofrer se não for dada a atenção necessária para essa temática.
Agora, desafios são muitos nesse período. Você tocou no ponto dos objetivos do desenvolvimento sustentável e dentro desses objetivos nós temos vários desses temas. Voltando aqui um pouquinho para a questão de mudanças climáticas e efeitos das mudanças climáticas. Eu acrescentaria aqui, por exemplo, o estado de São Paulo teve um trabalho bastante extenso nos últimos anos, a partir de 2015, com o próprio programa Nascentes, que foi um programa implantado justamente para a restauração das matas ciliares, que são aquelas matas que ficam em torno dos cursos d'água, exatamente para evitar erosão, evitar que haja um assoreamento daquele curso d'água. E, obviamente, isso em médio e longo prazos significa o quê? Um aumento de água. E todos nós que vivemos em São Paulo sabemos o que foi o período de crise hídrica no estado de São Paulo e, sem dúvida, isso não deixa de ser feito de mudanças climáticas. Então, não dá para pensarmos isso do ponto de vista apenas teórico, que é alguma coisa que vá acontecer no futuro. É algo que já está acontecendo. Se nós não dermos atenção para a temática ambiental, nós vamos sofrer cada vez mais os efeitos disso. Então, este foco, aqui nós estamos falando de mudanças climáticas, mas voltado para a água, uso de energia, energias alternativas, esse foco todo é muito importante. E a escolha dos candidatos não deixa de ser uma escolha que deve levar em consideração quem tem atuado olhando para esses temas. Porque, como eu digo, como sobreviver em condições, por exemplo, sem água? Como foi aquele período aqui no estado de São Paulo e outros estados passaram também por períodos e passam ainda por períodos do ponto de vista hídrico bastante críticos. Então aqui eu estou tocando num ponto, mas por exemplo, resíduos sólidos, que é um outro fator fundamental. Como nós estamos em termos de gestão de resíduos sólidos no Brasil? Nós temos uma lei de 2010 que teria que ter a eliminação dos lixões em 2014. Isso, de fato, não ocorreu. O prazo foi prorrogado e nós temos ainda muito problema com lixões, disposição inadequada de resíduos. E vamos esperar quando para cumprir essa legislação? E aí eu volto a dizer, o estado de São Paulo tem uma característica diferente. Nós temos 93% de disposição adequada de resíduos e não temos lixões propriamente ditos no estado de São Paulo. Mas como fica a questão do Brasil como um todo? Nós estamos falando de um país que precisa ter um rumo correto nos próximos anos. Eu acho que o nosso país não tem condição de ficar mais 4 anos sem uma política clara, um direcionamento claro. E falar de meio ambiente não é como muitas vezes as pessoas pensam, isso é uma coisa do ambientalista, é uma coisa radical, é uma visão específica de alguém que está pensando na parte da flora, da fauna. Não, meio ambiente para a Constituição brasileira é meio ambiente natural, mas é também meio ambiente artificial, é meio ambiente urbano. Então, nós não temos condição de ficar numa cidade se não houver, por exemplo, a coleta dos resíduos, do lixo. Agora, se esse lixo for levado para locais inadequados, basta ver lá no passado. Nós tivemos pestes, problemas sérios de saúde decorrentes de uma má gestão de resíduos, de lixo. Então, todos esses temas passam, sim, pela nossa vida, até de quem está no ambiente urbano. Não é uma coisa de quem está no ambiente rural, simplesmente, ou no ambiente natural. Todos nós estamos envolvidos nesses temas associados à questão ambiental. Não dá para pensar que é porque eu estou na cidade, isso não me diz respeito. Diz muito respeito. Tanto que a Constituição trata isso de uma forma bastante ampla. Agora, como votar num período em que alguém vem e diz, não, vamos lá, vamos mudar a Constituição, alterar a Constituição, sem constituinte, sem nenhuma base, simplesmente porque precisa alterar a Constituição? Gente, a Constituição de 88 foi vista como modelo até em outros países. A Constituição de 88 foi a primeira Constituição a falar na expressão meio ambiente, com a abrangência que ela deu no Brasil, e foi usada como modelo fora do Brasil. O que nós perseguimos é que isso seja visto de uma forma muito ampla, mais do que nós temos hoje. E aí, na hora de votar, nós vamos votar em quem quer tirar até os direitos que nós temos hoje? Então, vejam, são temas que devem ser pensados e refletidos na hora do voto.
Nós ouvimos a professora Patrícia Faga Iglesias Lemos, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP do campus de São Paulo. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.